Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Krishna dice que los llamados inteligentes de este mundo, eles não podem entender essas coisas. Lo que as son e las no son y no son las son. Por eso que están presos a ese desenvolvimiento de prestigio, fama y ser los creadores de tantas cosas, porque están solo abriendo, sin abrir la garrafa, lambiendo la garrafa. Tenemos que abrir la garrafa de un néctar, que es su servicio al Señor. Entonces, dentro de eso, el último tema es el tiempo. El tiempo es o responsable por devorar todo. Con el tiempo, todo va embora. Mas Krishna es el tiempo. Es dicho que cuando você se torna un devoto del Señor, el tiempo sirve de degrau para você subir a la situación verdadera, original sua. Entonces, son los cinco temas de Bhagavad Gita básicos. Mas de esos temas se desenvolven muchas ramas, aspectos filosóficos muy interesantes. Y nos aprendemos que tenemos ese cuerpo grosero compuesto por elementos groseros: tierra, agua, fuego, éter, que nace, crece, permanece, que se produce y morre. Mas ese no es el problema. Es muy fácil para las personas que fican desorientadas en el mundo se jogar debajo de un camión, se jogar de un predio, como aconteció ahora pocos días en la 15 aquí. Mas no elimina el problema no está en el cuerpo. Si fuese tan fácil así, el problema está en ese segundo cuerpo, en el cuerpo astral. Ahí es donde está el problema, donde está la mente, donde está el ego falso, donde está esa inteligencia que, como expresamos antes, esa inteligencia humana no es capaz de solucionar los problemas si no se vincula a la inteligencia superior. Entonces, la mente puede ser o amigo o enemigo también. Krishna dice, si la controlamos, no es el mejor amigo, si no la controlamos, no es el peor enemigo. Entonces, hay una analogía que nuestro hermano nos pidió para narrar, que es significativa para nosotros entender eso. Que nuestro cuerpo es comparado a un vehículo. Y ese vehículo tiene un pasajero. Las personas hablan o cuerpo, o templo de alma. El alma está ahí dentro, está en el corazón. Ese vehículo. Y ese vehículo tiene una inteligencia, que sería o cochero del vehículo, quien conduciría el vehículo. Y tiene las rédeas de ese vehículo, que representan la mente. La mente administra cinco caballos: visión, audición, olfato, paladar y tacto. Entonces, cuando la inteligencia es incapaz de asegurar las rédeas, los caballos desgobernados llevan todo al abismo: vehículo, pasajero, conductor, rédeas. Y eso es lo que observamos que acontece con nuestra humanidad. Krishna dice que cuando la entidad es viva, ella vive se enseñoreando de la naturaleza, porque querer gobernar, ella desenvuelve el apego. Vemos las cosas y queremos disfrutar, o mejor, y de tu apego surge a lujuria. Y a lujuria es el enemigo que todo devora. En cierto momento, hace una pregunta en el Bhagavad Gita para Krishna: Krishna, ¿qué es lo que impele? ¿Qué hace alguien, mesmo contra su voluntad, agir de manera errada, de manera pecaminosa? Y Krishna, como siempre, sabiamente responde que en contacto con un modo de paixón, la entidad viva desenvuelve a lujuria, que es un enemigo que todo devora. Es otro tema bueno para hablar sobre los tres modos de la naturaleza: bondad, paixón e ignorancia. Entonces, continuando con esa analogía, sí, a mente, así ella tiene a su oposición, siendo inferior a la inteligencia. Krishna dice, el cuerpo físico inferior a los sentidos son inferior a la mente es inferior a la inteligencia es inferior al ego, a la alma, a la persona, y el ego es inferior al superego, a la persona de Dios. Yo no estaba haciendo una narrativa y ahora eu me desfoquei um pouquinho.
Sobre a carruagem.
Isso, estamos explicando sobre a carruagem. E que já estava explicando que, em outra passagem, que quando nós queremos ensenhorear das coisas, dizemos da luxúria, e da luxúria surge a ira. Né? Por isso, voltando para trás, controlar a fala, controlar os impulsos da mente e comprar as ações da ira. Né? E a ira surge devido à frustração de nossa luxúria. Nunca vamos a poder satisfazer nossa luxúria. A luxúria é insaciável. Insaciável, né? Voy a continuar ese explico y ya voltamos por ahí. Y controlar xiguá, a lengua. Controlar el estómago, ¿eh? Y los genitales. Es una línea recta, lengua, estómago y genitales. Cuando una persona no controla sus sentidos, ella no puede amar. No se puede amar cuando nos estamos carentes. O nos queremos suplir nuestras carencias pensando que a esa persona es la persona que va a solucionar mis problemas, no aquella, y vamos a querer disfrutar de las personas. Entonces, cuando se da ese ejemplo, se dice que una persona que controla sus sentidos es considerada una persona sobria, que es capaz de poder hacer discípulos en todo el mundo, o sea, puede abrigar personas y ayudar a las personas. Pues, ¿cómo una persona que no tiene control de sus sentidos puede ayudar a otro? Temos que ter esse uma demanda que nós devemos de deixar tempo para essas práticas em consciência de Krishna, para aprender a controlar nossos sentidos, para poder amar, porque nossa natureza é amorosa, a natureza da alma é amar, a natureza da mente não é amar, né? A natureza da mente é explorar. Então, Krishna, voltando agora ao segundo tópico que estamos havíamos desenvolvido, da luxúria vem a ira. Se nós vemos uma pessoa irada, dá medo, é capaz de fazer qualquer loucura, né? Uma pessoa irada está completamente descontrolada. E da ira surge a loucura, né? A perda da consciência, a loucura, e da loucura caímos no poço mais oscuro da existência material. Ou seja, que dentro da forma humana de vida nós temos todas a capacidade para poder transcender esta natureza, sair da cadeia, e por não controlar nossos sentidos, por não servir a Deus, nos afundamos mais na existência material, até possivelmente possamos perder nossa forma humana de vida e cair em formas inferiores, né? Bhagavad Gita descreve que aqueles que abandonaram seu corpo anterior em um modo da ignorância nascem como animais. Aqueles que abandonaram seu corpo na vida anterior em um contato com a paixão nascem no planeta terrestre, onde nós estamos hoje. Pois a paixão é algo tão prominente no nosso mundo. E aqueles que abandonam o corpo em um modo da bondade vão a residir no planeta onde habitam grandes sábios. E aqueles que abandonam esse corpo consciente de Krishna, consciente de Deus, voltam para aqui, se libertam desta existência material. Não sei se tem alguma pergunta, estou falando muito.
Não, eu estou completando, legal, entendendo a parábola. Até porque a gente perguntou como controlar esses cinco sentidos. É, você está falando dos cinco sentidos. É, se a pessoa quer estar mais lúcida, mais consciente, mais sóbria, mais assertiva, mais positiva, mais alegre, essa é uma das dádivas que se encontra dentro desse movimento Hare Krishna: a alegria, a solidariedade, a reciprocidade nos gestos. São dádivas que se encontram muito no coletivo que trabalha junto com o senhor. Tive o privilégio de frequentar o templo, de saborear o alimento que é sagrado. As pessoas não imaginam quanto é saborosa o alimento vegetariano. Não é usado nada de animal. E ainda esse alimento, ele é consagrado. Esse alimento ele é benzido, ele é rezado. Antes que todos possam se alimentar, ele é oferecido a Krishna.
Alimentamos a Krishna primeiro.
Primeiro.
Como Deus pensa, como não? Que ¿Qué puede haber que Dios no pueda hacer?
Sí.
Aquí nos comemos por necesidades. Este es un mundo pervertido de verdadero mundo. En un mundo espiritual todo se hace por placer. Pero no. Puede comer o no puede, más algo, una comunión. Nos vemos muchas pinturas de Krishna comiendo con sus amiguitos, brincando. Es un mundo espiritual, es cada paso una danza, cada palabra una canción. Entonces, voltando a eso importante que usted me preguntó, existe para todo propósito que nos trazamos en nuestras vidas, nos tenemos un proceso, ¿no? Para atingir la meta. Entonces, si no queremos realmente atingir la meta de controlar nuestros sentidos, de despertar esa naturaleza de alma, de felicidad, de pureza, falamos del Señor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que es la encarnación más misericordiosa del Señor Mahavadanyaya, que Oyuga Avatara, la encarnación de Dios responsable por entregar en este proceso, en este momento histórico, un proceso de yoga. El yoga, igual que religión, conexión con Dios, a través de un mantra yoga, a través de un maha mantra, Hare Krishna. Ese es el proceso para esta hora. Si las personas tenemos problemas, las personas a veces no pueden parar de desintoxicar, no pueden parar con seis, todo bien. Más practique un maha mantra. Es un proceso que, por entrar en contacto con los nombres de Dios, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese Hare es una pila de la energía de amor a Dios. Quien ama, serve. Estamos pidiendo por servicio para Dios. Krishna significa todo atractivo. Aquella persona que puede cativarnos para entregarnos a la vida. Y Rama es Dios, Krishna, como la fuente de todo para ser. Entonces es una práctica muy eficiente. No importa si usted tiene problemas. O problema no es tener problemas. O problema es casar con el problema. No, tenemos que sentirnos molestos por tener problemas, porque esos problemas nos impiden amar, nos impiden ser felices, nos impiden ser tranquilos, nos impiden ofrecer cosas buenas a los demás. Entonces es un proceso recomendado para esta era presente, o canto de Mahamantra. Y la asociación, dime con quién andas, te diré quién eres. Precisamos de boa asociación. Si no tenemos problemas y nos asociamos con personas que tienen los mismos problemas, nos va a ser muy difícil. Precisamos de asociarnos con personas que estén libres de esos problemas para podernos motivar. Son personas como nosotros, y puedo motivar a salir del corazón todas esas, nos llamamos de anartas, cosas indeseables que están sentadas en nuestro corazón. Y es un proceso muy eficiente. Por eso los sentidos son muy impetuosos, ¿no? Porque los sentidos son o mecanismo por el cual la mente satisface sus deseos, ¿no? Entonces, uno de los nombres de Krishna es Rishikesh. Rishikesh significa aquel que es el señor de los sentidos. Por eso es tan importante el servicio devocional. Usted puede hacer cualquier servicio para Krishna, pegar una flor, pedir al vecino licencia, vecino, ¿puedo pegar una florcina en su jardín para llevar para Krishna? ¿Pegar una fruta para llevar? ¿O ir al templo, hacer cualquier actividad, usted huir, cantar, servir? Por ocupar nuestros sentidos en servicio a Krishna, Rishikesh, nuestros sentidos se purifican. Cuando nuestros sentidos son ocupados en el gozo de los sentidos, nuestros sentidos fican impetuosos, más bárbaros. Por eso esa actividad del Señor Krishna en el Bhagavad Gita, él reafirma en el capítulo 18, verso 55, él dice que eso, a través de un servicio devocional, que se me puede conocer de verdad de cómo soy. Esa actitud, así como no es, ¿no? ¿Por qué una crianza se siente tan segura perante sus padres? Padres normales, lógicamente, ¿no? País que realmente cumple la función. Como, ¿por qué? Porque el padre muestra seguridad, muestra cariño, muestra amor. Yo ya vi crianzas perdidas, no hay nada que acalme una crianza perdida. Se da brinquedo, la crianza no para hasta que ve la madre. Y así no vamos a parar de tirar la lamentación de nuestro corazón hasta que la gente não se encontre com Krishna. E podemos encontrar dessa maneira simples de cantar os santos nomes. Krishna está num plano absoluto, não é diferente de seus nomes, não é diferente de sua imagem, não é como as coisas materiais. É por falar água, água, eu não satisfaço a minha sede, mas por cantar Hare Krishna é belo, uma forma que estamos realmente em contato com Krishna.
Nosso tempo está passando tão rápido.
Muito rápido.
Eu vou pedir uma música que foi feita por George Harrison. Para My Sweet Lord. Ele fez para Krishna. Só um pedacinho. E depois eu vou lhe pedir para contar sobre essa cadeia de DNA que nós carregamos dentro de nós.
Nosso karma.
Um pedacinho só da música para vocês lembrarem de.
George Harrison se tornou um devoto mesmo. Ele contribuiu muito para a consciência de Krishna no mundo todo. Ele foi muito abençoado por Prabhupada.
Ela fica de fundo, nós vamos conversando. É uma forma de lhe agradecer e agradecer as graças recebidas. É sempre muito bom encontrá-lo. Me proporciona grande alegria estar com os devotos de Krishna, que são pessoas de solidariedade, pessoas que pensam o bem, que desejam o bem. Então, são boas companhias, como diz o senhor. São pessoas que querem fazer algo de melhor e têm um propósito de vida em ser melhores para si mesmas. Muitas pessoas que voltaram ao templo voltaram para se reencontrar. É uma questão, né? A outra é assim, a cadeia de DNA. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade e sei que isso é muito bem explicado pelo Bhagavad Gita.
Você já falou que querem
sair da cadeia do DNA ou como evoluir o seu DNA?
Falamos isso já. Isso é todo karma. Nós estamos em uma condição presente devido a nossas atividades prévias, né? Por isso uma pessoa que entende esses aspectos filosóficos, ela não é uma pessoa revoltada, né? Ela pode entender que todos os sofrimentos são frutos de sua responsabilidade mesmo. Ela não adjudica o sofrimento a outros indivíduos, culpa dele, não, é fruto de suas atividades. As pessoas apenas são veículos de uma vontade suprema que a natureza nos entrega devido a lo que nós plantamos. A gente planta, a gente colhe. Então isso é muito importante. Uma pessoa que não entende essas coisas, você já falou de filosofia, religião. Srila Prabhupada dá uma citação muito interessante. Ele fala que religião sem filosofia é fanatismo, né? Por isso vemos que a vezes pessoas religiosas maltratam outros religiosos porque não há filosofia. Quando você entende a filosofia de Deus, você não vai ter fanatismo. E filosofia sem religião é especulação da mente, né? Então nós precisamos vincular todos nosso conhecimento à la causa do conhecimento. Ishvara Paramahansa, que é Krishna. Krishna é a causa de todas as causas. Deus é a causa de todas as causas. Então, precisamos de filosofia divina. Não estamos falando de filosofia ordinária, filosofia divina, para entender essas coisas. E vamos saber que todo o nosso DNA, todos os termos técnicos, é fruto, nós podemos transcender a tudo isso, não estamos presos a isso. Desses cinco temas que nós falamos que o Bhagavad Gita traça, basicamente, Krishna ou Ishvara, não as entidades vivas, ou natureza material, ou karma e o tempo, há quatro que são eternos, há um que não é eterno, e isso que não é eterno é o karma. Nós podemos libertar-nos do karma. Pois isso é vida humana, se preocupar por libertar-nos dessa carga pesada que nós temos, que nós podemos ser pessoas livres, úteis. Esse é o propósito da vida humana. Por isso mencionamos antes que o canto do mantra, que o serviço devocional, associação com os devotos, é vital para nós poder eliminar toda essa carga que nós adquirimos na vida anterior e estamos agora recebendo fruto de nossos atos. Então isso aí pode se transcender tranquilamente. Por isso Krishna fala várias frases sobre os sábios. Ele fala que um sábio, em virtude que um sábio não se regozija com o prazer obtido pelos sentidos. Por quê? Porque o sábio sabe que isso é fonte de miséria. Vemos que a humanidade, em geral, 90%, está buscando prazer com os sentidos, por falta de sabedoria. Por isso, a importância da literatura védica para Bhagavad Gita. Como ser, as escrituras têm muitas coisas em comum, particularmente o amor a Deus, não é? Amor a Deus. Mas há pouca informação em algumas escrituras. Como se quando fala, na Bíblia se fala não fornicar. Não vamos encontrar na literatura védica informações muito profundas sobre os prejuízos que o fornicar traz. Então, quanto mais informação você coloca em sua inteligência, a inteligência fica forte para conter aquele monstruinho, aquela mente que quer disfrutar.
Sim.
Então, sem a inteligência afiada, nós somos engolidos pelos ímpetos da mente.
Nós estamos agora com 16 horas e 48 minutos. Tenho a pergunta da minha amiga que mandou de Cascavel, Irene Arismedi Costa. Ela falava sobre a vida em outros planetas, para perguntar para o senhor como o senhor enxerga a evolução do nosso planeta.
Neste mundo, assim, nosso corpo é uma representação do macro. Nós estamos em uma era, a era mais caída. Começa com Satya Yuga, a era da virtude, que tem uma duração de 100 mil anos. Cada pessoa vive 100 mil anos. Depois da era de ouro vem a era de prata, Tetra Yuga. As pessoas passam a viver depois de 10 mil anos. Depois vem Dwapara Yuga. As pessoas passam a viver 1000 anos. E agora, em Kali Yuga, quando muito chegamos a 100 anos? Quando muito? Muito raro se encontrar. Então, nesta era, é a última era, e o planeta passa por esse processo igual ao nosso, nasce, cresce, permanece, pum. O que existe um samsara também. Quando acaba esta era, Srimad Bhagavatam descreve que Krishna vem na forma de Kalki, e ele acaba com todo esse sistema demoníaco e instaura a Satya Yuga de novo. Como uma roda gigante. Vamos. Agora, não significa que nós estamos aqui em Kali Yuga e quando essa Kali Yuga acabe, nós vamos ir para Satya Yuga. Nós vamos a ir onde nós merecemos ir. Podemos ir a planetas inferiores, ou esperar, se temos qualificações, a natureza nos vai colocar em Satya Yuga, ir a dada virtude. Mas o que a consciência de Krishna propõe é que nós devemos sair desse samsara, de repetidos nascimentos e mortes. Então, o Bhagavatam, nossa amiga que perguntou, pode se informar por o Bhagavatam, descreve muitas situações diferentes. E nosso planeta é como uma semente de mostarda num grano de mostarda. Somos muito pequenininhos.
Muito obrigada, Harakanta. Desejo que o senhor venha outras vezes aqui para a rádio.
Se nos convida, nós estamos dispostos.
Nós vamos falar outras vezes, com certeza. Temos poucos minutos, então se eu fizer alguma pergunta agora, fica...
Se tem mais perguntas dos ouvintes?
Não, o que eu tenho a dizer é assim, as pessoas querem saber como contribuir com alimentos para o templo.
Nós, como foi falado, não usamos nada de carne, peixes, nem ovos. Geralmente as pessoas levam macarrão, tem que ser sem ovos. Há empresas, não quero dar nome da empresa aqui, mas é uma empresa só que ela não usa ovos. Esse animalzinho que cedinho acorda, nossa, no mato, cantando. Tem essa empresa aqui lá, depois pode ser assim, óleo, usamos açúcar, todos os dias se serve um doce, servimos arroz, servimos feijão, um macarrão com legumes. Legumes não é necessário, nós pegamos na Ceasa, nós compramos um pouco e outro pouco a gente ganha de doação. E agora esses demais ingredientes são importantes para ajudar-nos, para divulgar, e é muito beneficente para quem faz essa caridade. Krishna disse que caridade penitências e sacrifícios nunca devem ser abandonados. Então não é uma caridade comum, uma caridade transcendental. Quem beneficia, quem participa desse projeto, ela tem poupança espiritual, porque esse projeto não é um projeto material. Nós damos alimentos santificados, que se chama prasada em sânscrito, a graça de Deus. Então essa poupança nos vincula de maneira muito direta com a graça de Deus. Qualquer pessoa que contribui da maneira que puder contribuir, ele está aumentando sua poupança espiritual, e essa poupança espiritual não se perde como a poupança material. Nós podemos ter muito dinheiro, mas se a gente começa a gastar e não deposita, no momento você fica zerado. Mas essa poupança espiritual que você faz não se perde. Você nunca vai perder o benefício espiritual que você fez, mesmo que você faça muita besteira depois. Esse 1% que você fez em sua próxima vida vem com você também. Isso é a riqueza da prática espiritual, a riqueza que Srila Prabhupada nos trouxe com esse ensinamento do Bhagavad Gita e toda a literatura védica, que nos dá tanta oportunidade para nós poder sair dessa situação oscura que é a natureza material.
Gratidão por sua presença. Hare Krishna.
Hare Krishna. Vamos cantar com o nosso viento.
Hare Krishna, amigo. Você pode colocar a música, nós vamos cantar junto.
Prabhupada cantando.
Será que ele conseguiu? Eu acho que eu não consegui passar para buscar. Consegue colocar
um,
na do rei?
1, 2, 3, 4.
Carros, muito obrigada pela audiência. Para quem sintonizou, Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Estamos em todas as plataformas. Para quem está no litoral, um grande abraço, um lindo dia de sol para vocês. Mais uma palavra?
Temos pouquinhos minutinhos. Eu queria convidar a todos nossos amigos, ouvintes, que nós temos nossos devotos sempre no centro, no calçadão, no Osório, com os livros. Adquiram esses livros, que são da grande riqueza para motivar-nos a deixar tempo, aunque seja um pouquinho todos os dias, em conhecer a palavra de Krishna. Gratos a todos. Aí,
gratos a todos. Nós acabamos uns minutinhos antes, porque tem uma programação que chega em seguida e o nosso MIG precisa trabalhar. Obrigada, amiga. Hare Krishna. Obrigada a todos. Um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira, às 16 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. A mais livre de todas. Beijo. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.